Senhoras e senhores deputados, vamos então à nossa reunião de mesa e coordenadores. Temos uma agenda que, apesar de só ter 3 pontos, e eu nos outros assuntos não tenho grande questão, mas podemos lá ir, temos 2 pontos que são relativamente pesados e, portanto, temos que usar bem o nosso tempo até à hora do plenário. O primeiro ponto era a organização das audições pendentes de agendamento. Eu introduziria o tema, considerando neste momento que temos muitas audições pendentes. E a primeira coisa que... E eu diria 2 coisas, antes de mais. A primeira é que é impossível dar andamento a este conjunto de audições, até porque, entretanto, já entrou outro pedido de audição para ser, penso que, votado na próxima reunião da próxima semana, se continuarmos só a fazer a reunião ordinária das quartas-feiras. E, portanto, eu acho que nas próximas semanas, eu digo mesmo nas próximas semanas, em função daquilo que nos vier a acontecer, eu acho que nós não temos grandes alternativas senão utilizar as terças-feiras e, eventualmente, o pós-plenário. Há sempre a possibilidade também de o fazer à sexta-feira, depois do almoço. Sei que para muitos que não são de Lisboa isso é um inconveniente maior, mas eu, e a Carla entretanto chegou, isto não fica nada, eu diria que em função daquilo que temos que fazer, aquilo que eu digo aos meus colegas de mesa, e agora temos uma nova colega de mesa, já agora, a nossa Isabel Pires está connosco outra vez, porque a Isabel já esteve na Comissão de Trabalho, aos meus colegas de mesa e aos senhores coordenadores, é que eu não vejo alternativas senão usar terças, pós-plenários e sextas, de uma forma relativamente moderada, no sentido de irmos dando vazão a isto, mas eu acho que nós não temos grandes alternativas. Até porque nós temos algumas audições que foram pedidas com caráter de urgência, e eu devo dizer que o caráter de urgência, neste caso, está basicamente ultrapassado. A segunda dimensão que quero dar nota, aqui também ainda neste ponto dos agendamentos, é de que nós temos vindo sempre a procurar cumprir uma sequência. E a sequência básica é normal, que é a que o membro do Governo seja o último a ser ouvido e que isto tenha uma certa lógica, em que nós primeiro ouvimos as organizações representativas dos trabalhadores, depois ouvimos tipicamente a administração, quando é uma empresa, ouvimos outras entidades como a ACT, que já aconteceu mais do que uma vez, e depois ouvimos o membro do Governo. Só para termos uma ilustração, no caso de um requerimento para diferentes audições do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que é este do Relatório de Sustentabilidade Financeira da Segurança Social, que terminaria com a audição da Senhora Ministra, a verdade é que começaríamos pelo Presidente do Tribunal de Contas, que já nos sinalizou que antes de março não tem agenda para vir ao Parlamento. A Presidente. Portanto, até março não tem agenda para poder vir. Sim, eu percebo a questão que a polícia está agora. Pronto, mas nós estamos no dia 6 de fevereiro. E, portanto, perante isso, o que é que vai acontecer? Se nós mantivermos escrupulosamente, como penso, continua a ser o objetivo do requerente, porque o requerente, não estando hoje presente, já nos disse que quer manter a ordem e a sequência, esta parte que foi votada com urgência já está condenada a ser março. Ok? Pronto. Dito isto, temos aqui várias audições. Eu acho que é absolutamente razoável que nós tentemos obviar a que os membros do Governo venham cá 5 vezes quando temos 5 audições. O que eu digo é, procuramos que desde o ponto de vista das agendas se consiga mitigar o número de vezes que cá vem, mas começa-se a figurar particularmente difícil, por exemplo, que a senhora Ministra do Trabalho vinha falar sobre umas declarações que terá proferido sobre a atualização de pensões. Isto até podia ser, mas, não, mas teremos que o fazer entretanto. Não vamos para o fim de março para umas declarações que são de janeiro. Pronto. São mesmo de novembro. Pronto. Bem. Dito isto, o que é que eu propunha? Aquilo que eu procurei com os serviços, sem prejuízo daqui depois dar uma nota sobre um caso concreto, aquilo que nós procurámos aqui num exercício na terça-feira em conjunto foi reservar um conjunto de slots das próximas semanas até o início de março. Esses slots, inevitavelmente, eu tenho que o dizer assim de forma muito perentória, estes slots, para nós darmos vazão à coisa, vamos pôr a questão assim como o trabalho que temos para fazer, vão precisar de terças-feiras à tarde e vão precisar de pós-plenários e eu, provavelmente, de alguma sexta-feira. Mas, é de sexta-feira à tarde, entenda-se, depois de almoço, depois de plenário. Procurando eu, convosco, acima de tudo, não carregar mais que 2 a 3 reuniões por semana. É isto que estou a falar, até porque, volto a dizer, os serviços têm tido algumas dificuldades de agendamento, algumas reuniões, por questões puras de agenda de quem é ouvido. Não é? Mantendo este princípio, que é a sequência que a Comissão definiu como sequência da audição, é uma restrição que nós mantemos. Perceberam? Fui claro, não é? Não. Já dei o caso da IEL, a IEL quer manter, não quer alterar a ordem. Tenho aqui um caso, antes de passar ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, que já solicitou a vontade de intervir, temos o caso mais antigo, ou dos mais antigos que temos aqui, que é o encerramento da empresa Coindu. Eu penso que já foi sinalizado junto do grupo parlamentar do PSD que a Comissão de Trabalhadores não existe. Temos aqui diferentes grupos parlamentares que sugeriram grupos parlamentares. Eu faço mesmo a pergunta, perdoem-me a pergunta, é se os grupos parlamentares querem mesmo manter as audições sobre a Coindu ou não. Mas isso é uma pergunta, já que esta questão da Coindu, admito, portanto, não vou para ali, é para reflexão, se mantemos, mantemos, mas quero deixar esta nota. Dito isto, perante estas questões, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, ao Sr. Deputado Alfredo Maia, já tinha pedido ao Sr. Deputado Felicidade Vital e depois ao Sr. Deputado Alfredo Maia, é certo. Sr. Deputado Miguel...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo relativamente breve, eu gostava de saudar a todos, cumprimentar também a deputada Isabel Pires. Eu gostava de dizer que aquilo que o Sr. Presidente aqui nos expôs é uma situação que nos preocupa, aliás, foi uma das razões pelas quais, aliás, sugerimos que houvesse uma reunião de mesa e coordenador, não tanto para tratar, também para tratar de um ou dois pontos em particular, mas para que pudéssemos discutir esta questão. Nós temos aqui uma situação, de facto, um bocadinho complicada e que acho que vamos ter que procurar atalhar e, portanto, saúdo muito, percebi que a mesa preparou, está a pensar num conjunto de slots, porque, reparem, nós temos neste momento, pelas nossas contas, 30 audições pendentes. 30. Entrou mais uma, com toda a legitimidade, ou mais duas, não sei, do Chega, outras ainda vão entrando, é normal, a nossa Comissão sabemos que tem esta capilaridade, muitas instituições, muitas entidades, empresas, IPSS, sistemas, sabemos disto. Mas nós temos 30 audições, já para não falar dos dossiês legislativos que temos presença, porque, se não me engano, só em resoluções também temos mais de uma dezena aqui pendentes, são 24 depois. 24, não, essas não as contei, mais os diplomas legislativos que vão chegando, e portanto, eu acho que nós chegamos aqui a uma circunstância em que isto, além de comprometer o nosso trabalho político, porque foram aqui referidos vários casos em que é pedida a urgência, como é evidente, não é cumprida, muitos dos requerimentos acabam por ficar completamente fora de tempo, compromete também o nosso trabalho legislativo, e já agora permite-me dizer que começamos a correr o risco de comprometer um bocadinho a imagem do Parlamento e da Comissão. Porque uma coisa são processos mais complicados, em que há grupos de trabalho, em que é preciso mais tempo, pronto. Mas eu acho que neste momento nós estamos a chegar a um ponto em que se começa a comentar a Comissão de Trabalho tem dezenas e dezenas de coisas pendentes e que não, como disse o Sr. Presidente, não dá vazão ao trabalho que tem. Eu agradeço muito aos serviços terem preparado esta lista de questões pendentes, mas se estivessem aqui à frente a data em que os requerimentos foram aprovados, eu acho que nós ainda teríamos uma noção mais vincada da urgência que temos em encontrar meios de solucionar este problema, sob pena dele não só não se resolver, como se vai agravando, porque vai havendo, quer dizer, é normal que haja, quer iniciativas, quer audições, pronto. E, portanto, eu queria fazer esse apelo, e a todos, sabendo que é uma coisa que não é fácil, também não é fácil para o PS seguramente, mas eu acho que nós precisamos mesmo, aqui durante um período transitório, de uma espécie de plano de recuperação, não é de aprendizagens neste caso, mas é do trabalho da Comissão, para que possamos limpar um bocadinho este histórico, porque senão nós vamos ter aqui audições e outro trabalho parlamentar, legislativo e outro, que vai ficar inevitavelmente comprometido. Eu não falo só pelas questões do PS, quer dizer, quando nós pedimos à Sra. Ministra para vir cá prestar esclarecimentos sobre declarações, sobre um número de aumento de pensões que fazem em novembro, teremos todo o gosto em discuti-las com a Sra. Ministra em março, em abril, em maio, quando for, mas como é evidente, o escrutínio político não existe, quer dizer, sejamos, sendo claro, mas falo por nós, nem é seguramente o PS, o partido tem mais pedidos aqui entrados, não é mesmo uma questão particular, acho que é uma questão geral. E, portanto, eu fazia o apelo a que, transitoriamente, todos os grupos parlamentares fizessem o apoio à mesa de permitir que todos os slots disponíveis sejam usados, as terças à tarde, os pós-plenários e também a sexta após o almoço. Não temos de estar todos em todas as reuniões, quando são audições. Portanto, eu faço esse apelo que possamos fazer mesmo um plano de recuperação para tentar limpar este histórico, porque, de outro modo, eu acho que nós estamos a criar uma situação muito difícil. Quanto à questão da sequência, não, quanto à questão de saber se algumas audições que, entretanto, perderam alguma atualidade, se mantêm ou não, acho que compete aos requerentes, fundamentalmente, perceber se prescindem ou não deles, dos pedidos, dos requerimentos, e quanto à sequência, eu respeito, acho que a questão sequencial deve ser a regra, tendo tantas coisas aprovadas com urgência. Se houver acordo para alterar alguma ordem, acho que se deve fazer, enfim, e como digo, o mais importante mesmo é tentar agilizar ao máximo marcações de, sobretudo de audições com entidades, mas também do nosso próprio trabalho parlamentar, e acho que talvez possamos ter aqui algum trabalho para incorporar algumas práticas mais agilizadoras que possam acontecer noutras comissões, para não corrermos o risco de ficar com tanto trabalho pendente. Muito obrigado.
Terça-feira de manhã, por exemplo. Sr. Deputado, a Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e um cumprimento especial para a Sra. Deputada Isabel Pires. Seja muito bem-vinda. Em relação a este assunto, nós, de facto, temos aqui uma lista grande e que vamos ter que fazer. De facto, não é admissível que tenhamos tanto trabalho pendente, até porque a nossa imagem como comissão ficará comprometida, e temos mesmo que fazer as audições e temos mesmo que andar com os dossiers legislativos, temos mesmo que o fazer. E temos que o fazer utilizando o tempo que temos disponível. Eu sei que há pessoas que são de longe e sei o que é trabalhar longe de casa, porque eu própria já trabalhei longe de casa, mas, de facto, a terça e a sexta-feira são dias de trabalho. A segunda-feira é para estar nos distritos, mas a terça e a sexta são dias de trabalho. E, portanto, temos que utilizar o tempo que temos disponível, até porque há aqui alguns pedidos de audição que perdem a oportunidade política. Teriam oportunidade naquela altura em que foram pedidos, 3 meses ou 4 meses depois já não terão o mesmo interesse e perdem a oportunidade política. Portanto, eu concordo com a sugestão da mesa. Acho que devemos utilizar a terça-feira, acho que devemos utilizar a sexta-feira, até prioritariamente em relação ao pós-plenário, porque depois de as pessoas estarem aqui a trabalhar desde as 9 da manhã até às 8 da noite, que é quando acabam os plenários, o pós-plenário, tendo dias livres, penso que será uma segunda opção, na nossa opinião. Obrigada.
Sim, certo, mas não, a questão nunca se pôs. Também quero dar-vos nota que nós tivemos muitos pedidos. Por exemplo, aquele de novembro é período orçamental e depois tivemos dezembro, nós não temos férias, tivemos uma paragem de trabalhos parlamentares a que seguiram algumas semanas e aí dá Madeira. Temos uma semana, digamos que temos menos uma semana de trabalho. Pronto. Portanto, nós podemos organizar, a questão nunca se pôs com tanta acuidade, em particular porque a agenda da Comissão foi sendo bastante completa. Nós estamos a colocar a questão agora também por essa razão. Portanto, aquilo que eu estou a pedir à mesa e coordenadores é que, quando agora começarmos a disparar durante pelo menos 3, 4 semanas datas adicionais à quarta-feira, que isso seja compreendido como uma forma de tentarmos ir limpando o passivo que vamos tendo. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Obrigado, Sr.
Só queria mandar uma nota. Cuidado, que eu quando falo, nós temos comissão à quarta-feira, mas a generalidade dos deputados tem outras comissões à terça, o que torna o exercício difícil. E, por exemplo, os grupos parlamentares menos numerosos... Então, muitas vezes é... Portanto, Sr. Deputado, era só queria dar essa nota. Mas nós sempre que procuramos fazemos agendamentos às 9, ainda esta semana fizemos às 9:30. Pensámos é que ela era um bocadinho mais longa. Não estava, pois... Peço desculpa. Sr. Deputado Alfredo Maia e depois a Sra. Deputada Isabel Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é de toda a utilidade e é mesmo obrigação nossa olharmos para esta lista imensa de 30 audições e 24 iniciativas que estão por tratar e, portanto, é evidente que temos que arranjar aqui formas de rentabilizar o mais possível o tempo disponível. Eu queria chamar a atenção, as terças-feiras à tarde, a mover, são inviáveis para toda a gente, incluindo para os serviços desta comissão, porque à terça-feira à tarde há a CPI da Santa Casa da Misericórdia, e, portanto, eu não vejo nenhuma maneira de operacionalizar reuniões deste tipo à terça-feira à tarde. Sim, está suspensa até amanhã. Olhando bem para o tempo a correr, é até amanhã. Pronto. Passa a expressão.
Não, amanhã é uma forma de expressão.
É uma forma de expressão, claro que é. Claro que é. Passa o tempo, passa no instante. E, além disso, vamos ter aí jornadas parlamentares e, portanto, as terças-feiras estão mesmo inviabilizadas. Temos a terça-feira de Carnaval e de Anhaspas. Portanto, não vale a pena sequer... É que não vale a pena sequer contarmos com o interregno da CPI da Santa Casa, porque outras coisas acontecem, o Carnaval, jornadas parlamentares, não vale a pena, é inviável. Portanto, pela nossa parte, nós estamos perfeitamente disponíveis para utilizar todo o tempo após os plenários, bem entendido, desde que não seja horas higienicamente desaconselháveis para nós e para os senhores assessores parlamentares, estamos disponíveis para as terças-feiras de manhã e para as sextas-feiras à tarde, independentemente de onde é que o deputado vem ou para onde vai. Portanto, pela nossa parte, estamos disponíveis para a tarefa nessas alturas e nas que se encontrarem também úteis para esta tarefa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Isabel Pires, a sua primeira intervenção em mesa com o Presidente.
Obrigada.
Estão a rufar os tambores.
Felizmente já não é a primeira. Não, sobre esta matéria, só dar nota que estamos disponíveis, obviamente, para os horários que se encontrem. Eu ia sugerir também, igualmente, a questão das terças-feiras de manhã, porque terças-feiras à tarde, além de outras comissões, as CPIs, mas também, depois, contendo aqui com regimentais, etc., à terça-feira à tarde, se calhar a terça-feira de manhã poderá ser uma melhor solução. Sextas à tarde, para quem tem que ir para o Porto, ou para o Algarve, ou para outro sítio, é sempre um problema, mas... Também não nos opomos, obviamente. Queria só também alertar que esta comissão tem, tanto quanto me apercebo, 3 grupos de trabalho, o que significa que 2 da tarde, por exemplo, é sempre um horário difícil para marcarmos coisas, porque os grupos de trabalho também têm reuniões. Alguns estarão agora a terminar este mês, por exemplo, e portanto, a partir de março dará para começarmos, se calhar, a usar mais esses slots horários. Sobre o pós-plenário, é só deixar este alerta, porque se nos calha um plenário daqui aqueles que, de repente, era para acabar às 18:30, acaba às 20:30, até para os convidados, até para os convidados é um bocadinho desagradável, não é? Nem é tanto para nós, acho que é para quem nós convidamos de fora ficar aqui muito tempo à espera, mas é isso, acho que a mesa tem que fazer esta gestão de acordo com a ordem de entrada, as sequências que os grupos parlamentares indicaram, se quiserem manter, dentro de todas as slots horárias que sejam possíveis, estamos disponíveis.
Eu não tenho mais intervenções. Tinhas? Era isso que estava, era a questão, era isso, Carla Barros. PSP, PDP, PSC. Força, Carla.
Sim.
Bem, muito boa tarde então a todos. Nós, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, estamos naturalmente sensíveis a esta agilização que possa haver, mas eu queria-me também referir aqui a três tópicos, essencialmente. Para começar, porque olhamos também aqui para muito do conteúdo destes requerimentos e nós sabemos que há outros instrumentos de fiscalização da atividade do Governo, inclusive a perguntas e requerimentos, que resolviam muitas das questões que aqui estão. Não estou, naturalmente, a menosprezar a dimensão política que cada partido quer dar aos temas, mas, por exemplo, refiro-me aqui a um requerimento, e eu vou falar porque, de minha parte, também tenho aqui alternativas para questões que também colocamos. Há, por exemplo, o requerimento do Partido Socialista sobre atualização de pensões. O Sr. Secretário de Estado irá voltar a ler, como perceberam, veio preparado para justificar essa matéria que o Partido Socialista questionou, aliás, vinha precisamente com um documento explicativo que teve a oportunidade de ler, e não vai mais além do que isso. E, portanto, muitas vezes nós também temos agora que ter a sensibilidade de olhar para isto e perceber o que é que já entrou praticamente em desuso. Por exemplo, a questão do pagamento dos salários aqui de uma empresa, acho que era um requerimento do Bloco de Esquerda, exatamente. Pagamento do subsídio de Natal aos vigilantes afetos ao Ministério do Trabalho. Isto não faz sentido. Portanto, não faz sentido, e depois é assim, estarmos a não utilizar outros instrumentos que a atividade parlamentar nos permite, também parece-me que pode também não estar a ser um bom trabalho parlamentar de cada um que o apresenta isto depois em forma de requerimentos. A outra questão é, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, há aqui, por exemplo, uma audição que nós podemos suprir. Por exemplo, a Comissão de Trabalhadores da COINDU, que não existe e que pode ser suprida. Por exemplo, aqui esta questão também das AMAs do Bloco de Esquerda, da APRA, se não se verificar a existência legal desta entidade, também se pode vir a suprir e já abate. E, portanto, acho que todos nós devemos fazer esse exercício sobre aquilo que queremos e que conseguimos suprir, ou porque já está resolvida a questão, ou porque há outros instrumentos que podemos usar no nosso trabalho de fiscalização da atividade do Governo. Depois, relativamente às terças-feiras, era, portanto, nós conseguirmos aproveitar ao máximo a quarta de manhã e acrescentarmos dois requerimentos sempre antes da reunião ordinária, e consegue-se conjugar entre a vinda de um membro do Governo, que as grelhas são mais longas, com outra entidade que não tem a grelha tão longa, portanto conseguimos sempre condensar a esse dia. Usarmos também, por exemplo, as quintas-feiras à 1h30 da tarde, ou 1h30 às 3 para outra entidade que não seja membro do Governo, que também tem grelha mais pequena. Temos as quartas-feiras fim de dia, a quinta-feira fim de dia e, portanto, creio que conseguimos aqui dar um andamento a isso. Portanto, de minha parte, era isso que eu queria dizer, estando naturalmente disponível, mas também que os grupos parlamentares, porque o seu deputado do Partido Socialista estava a dizer, o deputado Miguel Cabrita, que há dentro do grupo parlamentar, ou que os deputados já estão a questionar o método de trabalho da Comissão de Trabalho. Ó, seu deputado, sabe o que é que acontece? Não deu a entender que pode haver alguma crítica, ou que nós não despachamos trabalho? Nas outras comissões, eu tenho tido a oportunidade de falar com outros coordenadores, uma grande parte dos requerimentos são chumbados. E, portanto, se também não há uma análise... Sim, pronto, mas não sei se foi isso que disse, mas pode ter sido um erro de percepção, ao deputado Miguel Cabrita, depois corrige. Eu percebi que podia estar a ocorrer alguma crítica da nossa metodologia de trabalho, mas também sei que nas outras comissões chumbam requerimentos que, com vindas de membros do Governo para, muitas vezes, questões que podem ser verificadas e fiscalizadas por outro método, evita-se sobrecarregar o trabalho da Comissão com esse mecanismo.
Certo, mas pronto. A decisão dos senhores deputados é a decisão dos senhores deputados.
Pois, com certeza. E eu estou, mas eu também, como deputada do Grupo Parlamentar do PSD, que sou do Partido do Governo, também tenho, naturalmente, o direito de me pronunciar e de fazer uma análise daquilo que vejo. E que, como sabe, Sr. Deputado ou Sr. Presidente, também já estiveram neste lugar.
Claro, mas certo? O que eu estou a dizer é pronto, que isso é independente.
E que é preciso às vezes lembrar, está bem, e que é preciso lembrar aos partidos que há outros instrumentos de fiscalização da atividade do Governo. Porque nós chamarmos aqui a Sra. Ministra para tudo e mais alguma coisa, eu também agora começo também a tentar perceber como é que os requerimentos são chumbados nas outras comissões para evitar esta vinda. Por exemplo, nós viabilizamos um requerimento do Chega para a questão da empresa da... Ajuda-me que fizeste no outro...
Da
INAPA. Nós sabemos que outras entidades que pediram na outra comissão foram chumbadas, percebe? E, portanto, isto, ou nós também começamos aqui a aferir um bocadinho os instrumentos que usamos, eu próprio também tenho que fazer outro desenho aqui do jogo político. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sim, mas há um elemento adicional, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, que o pediu, que é, nunca esqueçam que a nossa Comissão, também pela especificidade que tem, raramente, em função de um problema, pede apenas a audição de uma entidade, porque nós, em função do quadro que temos, muitas vezes ouvimos as organizações representativas dos trabalhadores, os conselhos de administração, a intervenção ou não da ACT, um membro do Governo, e, portanto, nós temos casos, como é aqui, por exemplo, um caso, bem, já não falo da Coindu, nós com a Coindu temos sete, para um caso da Coindu. O caso da iPoint, tínhamos quatro, mas tem a ver com a forma como... A própria natureza da nossa Comissão, em circunstâncias que entendo, para compreender melhor e para fiscalizar melhor, houve entidades de diferente natureza. Portanto, isso eu, os seus deputados compreendam que é o nosso trabalho. Há uma questão que eu quero dizer, é que é preciso ter atenção, e os serviços estavam-me a sinalizar isso, que estes agendamentos que estão aqui são todos de dezembro, porque nós não tivemos atividade parlamentar até 30 ou 31 de novembro. Não houve atividade parlamentar. Tivemos 15 dias de 20 a 5 ou 6 de janeiro sem trabalhos parlamentares. Isto diz bem do conjunto de coisas que nós aprovámos, entretanto. Agora, eu vou dar a palavra ao Sr. Miguel, ao Sr. Deputado Miguel Cabrita e depois, e ao Sr. Deputado Alfredo Maia e depois ver se fechávamos isto numa metodologia mínima que permitisse confortavelmente, com o trabalho de todos, entre fevereiro e princípio de março, acabarmos com isto. Ou respondermos isto, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Pois eu agradeço-lhe muito a intervenção, poupou uma parte da intervenção que queria fazer. Isto é muito simples. Nós estamos confrontados com um quadro objetivo. Temos trabalho que a nossa Comissão decidiu chamar para si própria pelas iniciativas dos partidos, pelos votos. Eu agradeço muito a exposição que foi aqui feita pela Sra. Deputada Carla Barros sobre os diferentes instrumentos de escrutínio parlamentar. Eu acho que estamos todos mais ou menos familiarizados com eles. Não me passa pela cabeça opinar nem sobre os instrumentos que outros partidos escolhem, nem sobre os votos que têm. Portanto, acho extraordinário que esse tipo de argumento seja aqui aduzido. Mas temos aqui uma garantia. O facto de haver maior ou menor atraso não vai impedir o PS, e imagino qualquer outro partido, de fazer o escrutínio que entende fazer, de propor as iniciativas que entende propor e de votar as dos outros como entende votar. Isso está completamente fora de questão. Facto é que temos esta quantidade de audições pendentes, de processos legislativos pendentes e de projetos de resolução pendentes. E temos que os tratar. E, eu não sei se me expliquei mal, porventura, mas eu vou tentar ser mais claro. Não é no grupo parlamentar do PS que há incómodo, deixa de haver, com o volume de trabalho que temos pendente. Eu acho que isto, até tendo em conta a quantidade de entidades que estão aqui chamadas e o tempo que as coisas estão a demorar, eu não gostaria de estar associado a uma situação em que, uma circunstância em que há uma comissão que passa a imagem, que não despacha o trabalho que tem para fazer. E, portanto, nós temos habitualmente reuniões à quarta-feira a um certo horário, e acho mesmo que temos que ter aqui, transitoriamente, como for entendido, um plano de recuperação para, tão rapidamente quanto possível, conseguirmos convolar, compilar, baixar estas várias pendências. Quero também dizer, já agora, e sem prejuízo de outras sugestões que possamos fazer para agilizar alguns processos, No que diz respeito, por exemplo, a audiências, desculpem, a audições de membros do Governo, que sabemos que são vários, os membros do Governo são finitos e os assuntos, porventura, não o são. Eu já estive também do outro lado, como é que se costuma dizer, em mais do que uma ocasião, eu ouvi ao Parlamento para responder a mais do que uma questão, mais do que uma audição, e portanto, há aqui temas que podem perfeitamente ser articulados, convolados, e não precisamos de estar a vir o membro do Governo na OAB 4 ou 5 vezes ao Parlamento, é uma questão de se articular nas grelhas, enfim, como entendermos.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também salientar que, salvo prova em contrário, em princípio todos os grupos parlamentares conhecem os instrumentos que têm à sua disposição para escrutinar a atividade do Governo e de organismos públicos e para questionar entidades diversas. Mas que todos os grupos parlamentares têm o direito, têm a liberdade de requerer o que bem entendem e cabendo à Comissão, a esta e às outras, decidir em conformidade. Devo também dizer que eu sou membro de 4 comissões permanentes e não tenho nenhuma ideia do chumbo na ordem de grandeza que se parece poder intuir das palavras da senhora deputada Carla Barros. Mas nenhuma. Por contrário, há até comissões onde o volume de requerimentos é até porventura superior a esta. Bem, sabemos que há uma pequena diferença, é que, de facto, aqui pela natureza, como já foi referido, pela natureza dos problemas e pelo facto de, sobre o mesmo problema, devermos ouvir entidades mais diversas, naturalmente que o volume de pessoas a ouvir é naturalmente superior. Pronto, mas isso é uma fatalidade com a qual temos de conviver, é da natureza das coisas. Queria também dizer que pela parte do PCP estamos até disponíveis para revisitar esta lista de requerimentos que nós próprios apresentamos para verificar da utilidade e até usar o pleonasmo, a utilidade útil da sua manutenção, porque pode já não existir em função da evolução dos acontecimentos. Mas atenção, mas isso está no campo da estrita liberdade de cada grupo e da iniciativa de cada grupo, e é uma opção que fazemos, mas que não seja imposto. Agora, isto não obsta à obrigação que todos temos, é de facto contribuir para acelerar e dar eficácia e sermos eficientes na tarefa que temos pela frente. Muito obrigado.
Perfeito. Eu não tenho as menores dúvidas. Aquilo que eu vos digo, que vos digo a todos é o seguinte. Percebendo que todos queremos despachar isto, e portanto eu acho que isso é unânime, aquilo que, da lista que temos hoje, há um bloco claramente condicionado pela disponibilidade da Presidente do Tribunal de Contas, que será remetido para setembro, que é a questão do relatório sobre a sustentabilidade. Para março, peço desculpa. Eu estava a pôr a coisa longe. Pronto, para março. E nós poderemos fazê-lo em função disso, e a IEL, que é o requerente, mantém a vontade de manter a sequência. Do outro conjunto, eu apenas alvitrei, mas eu acho razoável que os grupos parlamentares, preferencialmente até segunda-feira de manhã, se puder ser, se entenderem que algumas das audições que requereram não são pertinentes em função do prazo, também nos podem comunicar até segunda-feira de manhã, e com isso nós gerimos melhor. Sim. Pronto. E, portanto, essa é uma dimensão. Depois, vamos começar a usar, podemos começar a usar as terças-feiras já. Nós temos 2 terças-feiras possíveis este...
Não, porque temos uma reunião do grupo de trabalho da parentalidade para um terça-feira.
Não, eu estava a falar da terça-feira toda.
Eu só esqueci o que disse.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria sublinhar o que disse o PCP, porque nós, de facto, temos a comissão de inquérito à terça-feira.
E... está até 10 de março que está suspensa.
Pois, eu sei, mas após março,
sim,
e
após
portanto
março,
poderemos utilizar o tempo em que não estamos nessa comissão, porque
certo,
também não começa logo às 2 da tarde.
Até dia 10 de março.
Exato.
E é isso, exato. Mas a grosseira.
Exatamente.
Não, portanto, eu estou a tentar. Percebo a objeção que o PCP colocou quanto às terças-feiras à tarde.
Exatamente.
Vamos lá ver. A prioridade é, nós vamos usar sempre as quartas-feiras o melhor que pudermos. Eu, por exemplo, a senhora Ministra do Trabalho tem dois temas que podia vir no mesmo dia. Porque nós já vamos ver os processos legislativos que temos para tratar. E nós não podemos prescindir das reuniões de quarta para vários processos de especialidade, porque nós não vamos poder constituir grupos de trabalho para todo o projeto de lei e todo o projeto de resolução que temos. Isso é uma impossibilidade. Não é? Portanto, a senhora Ministra do Trabalho tem aqui um requerimento do Chega sobre as substituições dos cargos diretivos no ISS. E o PS tem um requerimento sobre atualização de pensões. Nós escusamos de fazer com que a senhora Ministra venha duas vezes e resolver os dois temas, mesmo que sejam audições separadas, perguntando eu, desde logo, aos senhores membros dos grupos, aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares, se faz sentido nós não podermos ajustar à senhora Ministra em função do tema a grelha, ou se queremos, cada vez que a senhora Ministra vem aqui, que se lhe aplique a grelha definida pela Conferência de Líderes. Sobre substituições de cargos diretivos, queremos utilizar a mesma grelha? Sim, e vem também sobre o pagamento do subsídio de Natal de vigilantes que o Bloco de Esquerda... Mas eu estava a tentar somar estes. Não. Porque temos que ouvir o CETAD. Por exemplo, o CETAD podia ser ouvido terça-feira. O CETAD tinha que cá vir para duas coisas. O CETAD tem que cá vir para os vigilantes e tem que cá vir para por causa da iPoint. Eu terça-feira resolvia isto. Mas o CETAD pode vir uma vez e nós fazemos as duas audições. Não, ok. Depois, portanto, para esta quarta, vamos lá ver, a senhora Ministra pode vir tratar dois temas na quarta-feira. Pode vir esta questão das substituições dos cargos diretivos, se ouvirmos o CETAD na terça-feira, pode vir falar do subsídio de Natal dos vigilantes e tem a atualização de pensões. Eu acho que três temas é excessivo, eu acho que dois temas é razoável, mesmo que se adapte à grelha. Não.
Estávamos aqui a tocar sobre
que grelha. Pode-se fazer uma grelha ad hoc, que é fazer uma grelha com duas rondas. O primeiro tema é uma ronda, a segunda ronda é outro tema.
Duas rondas com tempos idênticos.
Com tempos idênticos. É como se fizéssemos duas audições sem segunda ronda. Quer dizer, apresentação de requerimento, declarações iniciais, ronda dos partidos, resposta da senhora Ministra. E passávamos ao segundo tema, apresentação de requerimento.
Dá 3 horas, mais ou menos.
São 3 horas. E se os senhores deputados insistirem muito, e eu também percebo que esse é um direito dos deputados, no fim termos uma ronda de 2 minutos para que os deputados possam colocar as questões e uma ronda de respostas.
Eu ia sugerir isso. 2 ou 1 minuto na Comissão de Saúde já se chegou a fazer essa segunda ronda de 1 minuto apenas para aquelas intervenções finais e de resposta, etc. Mas 2 minutos parece-me razoável porque, enfim, a Ministra responde e haverá sempre alguma questão que fique.
Não, e não é tanto. Os grupos parlamentares intervêm e gerem o seu tempo, mas eu admito que os deputados, quer do PSD, quer do PS, quer do Chega, em que têm mais que um deputado, há deputados que podem colocar questões. Eu acho que isso é legítimo. Não arranjar um espaço para que os deputados façam perguntas. Acho que, pronto, podemos optar por uma solução minimalista. Mas se conseguíssemos uma agenda, uma nós conseguíamos resolver dois problemas com a senhora ministra, resolvendo o Estado na terça. Não. Resolvendo o Estado na terça, para manter a sequência Estado-ministra que temos aqui. E não. Se o Estado não puder, passamos à atualização de pensões, que seria outra vinda. Bem, depois, temos a senhora secretária de Estado da Inclusão em dois temas. Um para o plano de ação de... Diz. Era isso que estávamos a ver, era sobre a substituição nos cargos diretivos do ISS e sobre o pagamento do subsídio de Natal. Se nós não conseguirmos ouvir o Estado na terça, passamos às declarações da Ministra sobre pensões.
O Estado também eram dois temas.
O Estado eram dois temas e nós tentamos ouvir já o Estado.
O subsídio de Natal também, não é?
E a iPoint. Só que na iPoint, que é um requerimento do Bloco, eu estaria a alterar a ordem, porque primeiro está a falar o Estado e depois vinha a empresa e o Conselho de Administração e só depois a ACT. Não me parece muito grave.
Pronto.
Para mim o Estado resolvia já o Estado. Nós informamos os nossos colegas da 6ª Comissão que temos o Estado. Ok? A gente vê. Okay. Depois temos o plano de envelhecimento que pode ser para a semana seguinte, na terça-feira também.
As jornadas.
Podemos pôr a senhora secretária de Estado. É pena porque não conseguimos ouvir o coordenador do plano, mas podíamos ouvir o coordenador pelo menos na quarta-feira e arranjarmos tempo para ouvir a senhora secretária de Estado durante essa semana. Não será a terça-feira, porque é impossível. Mas pode ser um pós-plenário ou sexta-feira. Não pode ser, porque é 18.
Não, 25. Ah, sim, 18, sim. 18,
sim. Então, o coordenador 18 e a senhora secretária de Estado na comissão de manhã.
Não, 18 não pode ser para os
novos. 18 não pode ser, é 25.
Sim.
É 25. Agora, temos aqui o Magno. Isso nós depois encaixamos no slot. Agora é assim, temos um magno problema da Coindu, que eu acho que até segunda-feira de manhã temos que perceber se queremos todos fazer estas audições e depois darmos sequência à questão das amas do bloco de esquerda. Certo, Isabel? As amas. Que teremos que usar também em slots sucessivos. Aqui não há nenhum membro do governo, as são sempre curtas. Estava a tentar pô-la numa quarta, nas amas não. Está aqui? Ah, tá, é o ponto 3. Está aí antes dos sindicatos, eu estava a ler por ordem. Ok. Pronto, então a senhora secretária de Estado virá outra vez, mas será nessa sequência. Portanto, a única coisa que vamos fazer é, nós vamos preencher os slots e a questão que se põe é, os grupos parlamentares vejam, se querem manter todas as audições, eu estou a dar especial foco à Coindu só por uma razão, é porque a questão da Coindu está mais do que... Ou a minha interpretação não é adequada, ou penso que nós já não temos Comissão de Trabalhadores, temos a ACT, o Conselho de Administração e temos três secretários de Estado. Dito isto, slots, eu queria falar sobre os processos legislativos ainda, como ponto 2, estamos a 10 minutos do plenário, mas queria tomar algumas decisões sobre isto. E queria que me ajudassem a tomar essas decisões. Porque, evidentemente, a agenda é feita convosco. Sim.
Obrigada, Sr. Presidente. Só fazer aqui uma sugestão. Em relação aqui à Coindu, nós temos três secretários de Estado. Será que poderíamos chegar a um consenso e vir um secretário de Estado? Pensar nisso?
Vamos esperar...
Nós não...
Pois, por isso, é segunda-feira, o que é que queremos? Quanto às, aos trabalhos que temos sobre... queremos somar mais uma audição? Bem, quanto a processos que estão em especialidade, vamos ver. Há algumas decisões que se podem tomar de forma relativamente rápida. A licença parental está a terminar o processo, é coordenado pelo Grupo Parlamentar do Chega, eu dentro de duas semanas fechamos o processo. O desgaste rápido de bombeiros, o grupo de trabalho está constituído e começará a reunir na sequência da licença parental. O conjunto de projetos de resolução que temos no caso dos direitos das pessoas com deficiência, em particular acessibilidades, que temos uma bateria de projetos de resolução que estão na nossa página 2, e que são muitos, a minha vontade, dirão se concordam, é que ele seja remetido ao grupo de trabalho da deficiência. Nós temos um grupo de trabalho de deficiência que pode fazer o acompanhamento do processo e fazer votações indiciárias e nós em comissão fazermos a ratificação das votações indiciárias do grupo de trabalho, que aliás é coordenado pelo deputado Fernando José e tem a presença de todos os grupos parlamentares. O 4, que está aqui na página 3, é um projeto de resolução do PAN que passou a ser uma deliberação e, portanto, está resolvido. Portanto, não temos problema aqui. Onde é que nós temos coisas para resolver em comissão para fecharmos este processo? Temos as creches, em que temos dois projetos de lei, um do LIVRE e outro do PAN. Temos pensões, PAN e LIVRE, mais dois projetos de lei e um da IEL, que é um ponto 5, peço desculpa, é outro ponto. Portanto, temos creches e pensões, temos um projeto de lei do LIVRE sobre não discriminação de trabalhadores independentes, da IEL, peço desculpa, temos duas propostas de lei, já fechámos ontem o ponto 1 dos projetos de resolução, os dois do PAN, e temos aqui três projetos de lei, três projetos de resolução de envelhecimento. Portanto, eu diria que creches e pensões, o ponto 3 e o ponto 4, eu acho que nós podemos resolvê-los em comissão, fixando prazo para propostas de alteração e tratarmos em sequência creches e pensões. Quanto às propostas de lei do Governo, eu penso que temos uma transposição diretiva que também poderíamos avançar em comissão, que é a que diz respeito à relativa aos salários mínimos adequados da UE, que está em consulta pública, salvo erro.
Já acabou.
Acabou na segunda-feira. E temos a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa e três projetos de resolução sobre envelhecimento, cuja pergunta que eu faço é se, para este caso, a metodologia mais adequada não seria a constituição do grupo de trabalho ou se o fazemos também em comissão. Também em comissão? Então também em comissão. Então, é simples. Sobre o ponto 4, que está na página 3, está resolvido. Direitos das pessoas com deficiência, eu encaminharia este conjunto de projetos de resolução para o grupo de trabalho da deficiência. O desgaste rápido de bombeiros irá funcionar dentro de pouco. E eu agendaria creches, pensões, a proposta de lei do Governo da transposição da diretiva e as de envelhecimento em sequência para fazermos em comissão. Dito assim, eu pergunto sobre as creches em particular e sobre as pensões, que é o ponto 3 e o ponto 4, se podemos fixar data de entrega de alterações. 3 e 4. São 4 projetos de lei. Pergunto se posso fixar para os dois blocos, ou podemos fixar só para um, senhores deputados? Estou a falar... Há um que baixou 27 de 9 e o outro que baixou 18 de outubro. Sim, mas esse está no grupo de trabalho.
Sim, está no grupo de trabalho.
Preciso da vossa grande vontade de alterar pouco ou de arranjar alterações rápido. Vamos lá ver. Se nós... Posso propor que para o ponto 3 e 4 as propostas de alteração são a próxima... não para esta semana, mas até sexta-feira da outra semana, para que depois me peçam para, que ser, para ser mais tarde. Estava a dizer assim. Posso propor que as propostas de alteração do Bloco 3 e 4 sejam a sexta-feira, dia 14, para vocês depois pedirem para ser 17, segunda-feira. Não, não, 24. É só para... É que no 21 acabam na licença parental. Mas vamos lá ver. Hoje é quinta. Eu estou a dizer que em 10 dias temos propostas de alteração aos projetos de lei das creches e das pensões.
Sim, senhor Presidente. Nós temos concomitantemente o projeto da parentalidade até...
Mas isso está no grupo de trabalho que tem alterações até 21. Não, vamos tentar organizar-nos. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Sinceramente, não nos dava jeito nenhum que o prazo fosse até 14, em virtude de um conjunto de tarefas... incluindo as jornadas parlamentares.
Vocês têm jornadas às 17 e 18.
E, portanto, se possível, mais uma semana...
Não, mais uma semana é até 21. Sim. Pronto, então, não vi grande desconforto nesta proposta do PCP, que é até 21 de fevereiro, nós temos alterações, só que o 21 de fevereiro coincide com as propostas de alteração da licença parental. Bem... 21 de fevereiro, eu acho que a da licença parental... Bem, 21 de fevereiro, então propostas para 3 e 4. O que significa que só depois entramos nas propostas de lei e no conjunto de temas de envelhecimento. Na próxima semana, quarta-feira, era tendencialmente fazermos audições e não termos a próxima quarta já. E não termos especialidade. Então, com estas prioridades e na expectativa que os grupos parlamentares, a não ser que queiram ter uma moção de censura ou uma coisa, não vão propor mais audições. Até... Logo se vê. Certo? Estamos conversados? Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos para o plenário.